Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de Lazer e Turismo da EASH USP. Cada episódio traz estudos de caso que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
Senhoras e senhores, bem-vindos à quinta temporada do podcast Turismo e Mobilidades. Meu nome é Tatiana Barpe, sou discente de Lazer e Turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes. E em nome da tripulação, temos o prazer em recebê-los para o voo número 9, com destino às questões de tecnologia de aviação e competitividade comercial.
Viajantes, vocês já pararam para pensar o quanto a tecnologia está ligada ao turismo? Bom, desde o desenvolvimento das primeiras ferramentas de caça até a possibilidade de interação em espaço virtual aumentado que vemos hoje, tudo isso é criação humana. Ciência e tecnologia para contribuir para a sociedade, tornar a vida mais fácil, reduzir gastos e agilizar processos nas empresas e, por que não, criar experiências para conhecer e sentir o mundo, não é mesmo? E é por esse universo que voaremos hoje. O serviço de bordo oferecido por nossos tripulantes para este voo inclui, primeiro, o caso de uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Emirates, que tem a maior frota do Super Jumbo A380, que é a maior aeronave de passageiros do mundo criada até hoje, mas que foi considerada um modelo não viável economicamente. E em seguida, inspirados pela Boeing, que já vem investindo no desenvolvimento de um ecossistema digital para a criação de uma nova frota de aeronaves, vocês vão acompanhar uma entrevista com o professor Eduardo Sinovix, discutindo a relação do metaverso com a aviação.
Senhoras e senhores, solicitamos que mantenham o áudio ligado durante todo o voo. Obrigada pela atenção. Tripulação, decolagem autorizada.
No episódio de hoje falaremos sobre a companhia aérea Emirates e sobre a sua frota A380. A Emirates foi criada no ano de 1985. Seus primeiros voos foram de Dubai a Karachi, com aviões providenciados pela Pakistan International Airlines. Já no seu primeiro ano de operação, transportou 260 mil passageiros e 10 mil toneladas de carga. Então foi evidente o seu sucesso com um crescimento de 30% na primeira década e a contínua expansão dos destinos durante os anos, desembarcando mais e mais passageiros, sendo uma das maiores companhias aéreas atualmente. A Emirates é a maior operadora de Boeing 777 e do Airbus A380, um dos nossos temas de hoje, que teve seu projeto iniciado em 1988 e finalizado em 2001, sendo o primeiro avião entregue à Singapore Airlines em 2007 e o segundo à Emirates em 2008.
O A380 da Emirates tem capacidade para 853 pessoas. No primeiro deck, eles têm a classe executiva junto com a primeira classe, o shower space e o lounge. Na parte de baixo, temos a classe econômica e a classe econômica premium.
Entretanto, apesar de todo o luxo e conforto que um A380 oferece, com o passar do tempo ele passou a ser visto como um problema para as companhias aéreas. O primeiro motivo é o fato de que ele foi criado para transportar uma grande quantidade de passageiros, operando com rotas hub and spoke, onde os passageiros teriam que passar primeiramente por um aeroporto de grande porte, o chamado hub, para chegar no destino final. Geralmente é o que nós chamamos de voos com conexão. Entretanto, a prioridade da aviação comercial passou a ser as rotas ponto a ponto, com aviões menores de dois motores, como o Boeing 787 ou A350, onde o passageiro vai diretamente de um destino a outro, permitindo que as companhias aéreas ofereçam mais voos ao longo do dia ou da semana, ao invés de colocar todos em um só avião em um só horário. Isso se tornou vantajoso até mesmo para os passageiros, que não fariam mais longas conexões. O segundo motivo é que esse avião tem um alto custo para as companhias. Então, se existem aviões de dois motores que, apesar de menores, são capazes de percorrer praticamente a mesma distância que um A380 e são mais eficientes no consumo da gasolina, eles passam a ser priorizados pelas companhias aéreas. A própria Airbus identificou esse problema e criou o A350 e reformulou o A330, que passou a ser chamado de A330neo. O terceiro motivo é a estrutura dos aeroportos. Por ser um avião grande, com uma envergadura de quase 80 metros e pesado, os aeroportos precisam estar devidamente preparados para receber um A380. Assim, requer que as pistas principais sejam reconstruídas para o avião não afundar o chão, as taxiways precisam ser mais largas e mais compridas para que elas não atinjam nada na lateral, os portões de embarque e os fingers, que é por onde os passageiros embarcam e desembarcam, também precisam ser reformulados, pois o avião tem dois decks. O espaço aéreo também precisa ser repensado. É preciso evitar que acidentes ocorram, por isso o aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por exemplo, fecha quando um A380 está se aproximando do aeroporto de Guarulhos. Isso tudo custa caro e foram poucos os aeroportos que se disponibilizaram a fazer esse investimento. Então, levando em conta todos esses problemas, a Airbus anunciou em 2019 o fim da fabricação de um A380 e o último avião foi entregue em dezembro de 2021 para a Emirates. Mas a Airbus oferece suporte às empresas que ainda operam com o Super Jumbo e mesmo que não seja mais fabricado, é previsto que esses aviões continuem em operação por mais alguns bons anos.
Após tantos desafios, a Airbus tentou inovar sua aeronave em uma tentativa de deixá-la um pouquinho mais atraente para o mercado. Assim, o A380F foi a primeira variante do modelo A380 sugerida pela Airbus, entretanto, voltada para o transporte de carga, e teria capacidade de transportar até 150 toneladas. Mas como ele era mais pesado que o seu concorrente, o Boeing 747, exigiria ainda mais combustível, resultando em um custo operacional cerca de 20% mais caro. Mas por conta de problemas e atrasos, a Airbus descartou esse projeto e decidiu se focar apenas no transporte de passageiros. A Airbus também cogitou usar um modelo chamado Combi, ou Combination, que nada mais é do que a combinação de transporte de passageiros e de cargas no mesmo voo. Um dos andares do avião comportaria a carga, enquanto o outro seria utilizado pelos passageiros e pela tripulação. Mas esse projeto também foi descartado devido aos altos custos para adaptar a fuselagem da aeronave. Além disso, nem todos os tipos de carga poderiam ser transportadas, levando em consideração a limitação de espaço, reduzindo assim o lucro das empresas. Todos nós já temos uma noção de como a aviação é de vital importância para o turismo, principalmente aqueles de longa distância, como o turismo internacional, por ser capaz de promover a integração e a conexão com as partes mais remotas do planeta e, recentemente, até mesmo fora dele. E apesar da grande elasticidade da demanda, o transporte aéreo ainda é um dos principais meios de locomoção para o turismo. Assim, citando Palhares, abre aspas, o turismo, no padrão que atualmente é conhecido no mundo inteiro, só pode ser alcançado graças ao desenvolvimento tecnológico dos meios de transportes. Até meados do século XIX, atravessar o Atlântico demandava várias semanas de viagem, enquanto um Concorde faz o percurso Londres-Nova York em 3 horas e 50 minutos. Fecha aspas. Muito obrigada por nos ouvirem e até o próximo episódio de Turismo, Mobilidade e Transportes.
Olá, ouvintes do podcast Turismo e Mobilidade. Esperamos que vocês estejam gostando dessa nova temporada. Eu sou a Maís Oliveira e, em parceria com a Bruna Caputo, guiaremos a conversa deste episódio em que vamos discutir a competitividade e a tecnologia digital no setor aéreo comercial, com foco nas implicações da integração da Boeing ao metaverso. Além disso, teremos a entrevista realizada com o professor do curso de Lazer e Turismo da IACHUSP e presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Eduardo Sanovics, para complementar nosso debate sobre o tema. Mas antes de começar, gostaria de apresentar e agradecer à equipe por trás do episódio. Contamos com a Maria Cristina, Saad Nunes, Júlia Leme, Maria Vitória e Natália Souza. Agora podemos decolar! Antes de adentrar no assunto principal, consideramos importante destrinchar um pouco o mercado da aviação para a conversa fazer mais sentido, além de explicar o que é esse famoso metaverso. Então vamos lá! Com a evolução das ferramentas digitais ao longo das últimas décadas, é presente a tendência ao estudo da implementação de novas tecnologias inovadoras na aviação e no turismo. Estima-se que nos aeroportos e companhias aéreas, por exemplo, pelo menos 42% já realizaram parcerias com empresas especializadas no setor tecnológico para a otimização de seus serviços, enquanto 27% estão no processo de contratação. As tecnologias com maiores investimentos até 2019 eram focadas na Internet das Coisas, definida como infraestrutura com foco em fornecer serviços avançados a aplicações
de sistemas inteligentes a partir da tecnologia da informação e comunicação. Exemplos disso são a biometria e a inteligência artificial. Durante a pandemia, observamos um grande avanço dessas tecnologias, além da potencialização das tecnologias de realidade virtual capazes de proporcionar uma interação entre o usuário e o espaço tridimensional digital. E é nessa categoria que se encaixa o metaverso. Mas afinal, o que é exatamente esse metaverso? E aí, Bruna, explica pra gente.
Obrigada, Maísa, pela intro. Então, gente, o metaverso, ele é a junção da realidade virtual com a realidade aumentada. E com isso, ele tem o objetivo de criar um espaço virtual compartilhado. Esse ambiente, ele ainda não está totalmente concretizado, mas vai possibilitar que os usuários trabalhem, estudem e interajam uns com os outros por meio dos seus avatares 3D. Essa alta tecnologia, ela vem sendo cobiçada pelos mais diversos setores, incluindo o do desenvolvimento aeroespacial, como a empresa norte-americana Boeing. Mas aí você me pergunta, como que o metaverso pode ajudar a Boeing? Bem, com essa tecnologia, a empresa pode diminuir custos, além de facilitar e aumentar a eficiência da produção e da manutenção dos seus aviões. Isso tudo por meio das aeronaves gêmeas, que no metaverso vão ser idênticas às aeronaves reais. E com isso, os engenheiros dos mais diversos lugares vão poder auxiliar na manutenção por meio de óculos imersivos, headsets e outras tecnologias. Mas continua ouvindo esse podcast para entender ainda mais como que o metaverso pode modificar e melhorar o setor da aviação.
Agora, para explorar mais o tema da aproximação da Boeing com o metaverso, recebemos aqui o professor e doutor Eduardo Sanovics. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença neste episódio. Na sua participação anterior no podcast, você lidou muito bem sobre a atuação da ABA no setor, além de trazer um bom panorama da aviação no Brasil durante a pandemia. Hoje, nosso foco é explorar o caso da Boeing, que anunciou que irá investir R$85 bilhões no desenvolvimento de aviões no metaverso. Então, para começar, você poderia comentar sobre interações anteriores entre o setor aéreo e ferramentas de realidade virtual? E além disso, a gente também gostaria de saber se você considera que essas iniciativas já estão consolidadas como positivas no mercado.
Veja, aviação é sinônimo de tecnologia. Se a gente andar para trás, o grande desafio da humanidade era voar. Então você tem, desde um século e meio atrás, filmes, imagens, fotos, desenhos, tentativas dos seres humanos a se manterem fora do chão. O uso de tecnologia e a integração entre aviação e tecnologia é algo da gênese da aviação. A aviação é a tradução concreta do desenvolvimento tecnológico da raça humana. N passos foram dados ao longo desse último século e agora nós estamos no desafio de integração com a mídia digital. Do ponto de vista da experiência do passageiro, até agora nós criamos uma série de situações ligadas a melhorar a experiência de voo do passageiro. Então, você faz a reserva na internet, você tem Wi-Fi a bordo, você tem filmes que você pode assistir a bordo, ou você pode controlar no seu próprio aparelho de celular o que você está assistindo, dependendo da companhia que você está voando. Você pode se comunicar com as pessoas em terra. São uma série de passos que foram construídos, integrando esse charuto metálico a um conjunto de novas tecnologias. A última, ligada à experiência de voo e embarque, está em testes agora, a gente espera estar usando no Brasil ainda esse ano, é o reconhecimento facial para o embarque. Você, no aplicativo da companhia aérea, você faz o reconhecimento facial. Quando você for para o aeroporto, você não precisa levar nada, documento, nada. Você só passa, reconhece que você é você e você embarca. Este debate sobre metaverso e essa outra geração é um outro tipo de experiência. Já não é experiência de voo. É você criar ambientes virtuais nos quais as pessoas, de fato, não estão se deslocando, mas todo o ambiente ao seu redor lhe coloca no Havaí, Recife, seja lá onde for, e a temperatura em que você está é natural. Eu não vejo esse processo virando um fato de consumo de massas em menos de 5, 8 anos. Em algum momento vai virar quando ele estiver disseminado e acessível, porque ninguém vai pagar por uma experiência virtual mais caro do que paga por uma experiência real. Então você não vai pagar pagar, para fazer de conta que está no Rio de Janeiro, mais caro do que você paga por um bilhete para ir voltar do Rio de Janeiro. É absolutamente possível, eu acho que é inexorável, que estes novos níveis de integração tecnológica cheguem à aviação e estejam disponíveis. Mas o desafio é torná-los acessíveis a um custo competitivo.
Mas voltando então para a conversa da Boeing, né? Essa conversa sobre o metaverso, ela tomou muito mais força agora na pandemia. Faz sentido, porque a área do turismo e da aviação foram áreas que sofreram mais, né? Que perderam bastante. Então as empresas precisaram se reinventar. E aí eu acho que esse caso da Boeing com o metaverso mostra bastante da competitividade que existe na aviação, né? A Boeing pretendendo investir bilhões, apostando nessa tecnologia da realidade virtual, justamente para revalidar ali seu espaço depois da crise que os afetou em 2018. E aí, nossa segunda pergunta para o professor é: como que o senhor acha que o metaverso pode ajudar a Boeing a se destacar em relação a essa competitividade comercial?
De duas formas. A primeira é quando ela utilizar esse recurso para ganhar escala, diminuir custo e ser mais eficaz nas suas atividades internas. A segunda forma da Boeing crescer nesse processo é propiciar experiências diferentes aos usuários, clientes e consumidores. As duas linhas de pesquisa estão sendo desenvolvidas pela empresa. Os primeiros resultados ainda são muito incipientes, mas eu creio, reafirmo aquilo que eu disse, é inexorável. Em algum momento nós vamos ter estas duas experiências, tanto a daquele trabalhador da Boeing que vai fazer uma manutenção no avião, ele vai usar o metaverso como referência para a experiência real, e por outro lado a Boeing vai procurar proporcionar algumas experiências virtuais aos seus consumidores. E há uma terceira possibilidade, que é ela oferecer essa experiência a compradores de aeronaves. Vamos entender que a Boeing não vende passagem aérea, a Boeing vende avião. Então, o cliente da Boeing são as companhias aéreas que compram seus aviões. Então, é bastante possível que, por meio do metaverso, por exemplo, aqui no Brasil, a Gol usa a Boeing. Então, imagina que hoje, um executivo da Gol, ele se dirige aos Estados Unidos, ele vai a Seattle, na fábrica da Boeing, para fechar negócio, para ver o avião. Daqui a pouco, ele não precisa sair daqui. A Boeing vai apertar três botões e vai criar um ambiente para ele aqui em São Paulo, no qual ele avalia se vale a pena ou não comprar o modelo novo e ter uma experiência, e os pilotos podem ter uma experiência na cabine de comando e assim sucessivamente. Nós vamos viver isso logo, logo.
A nossa última pergunta é: pelo conhecimento do senhor, como que a inserção de tecnologias digitais no setor aéreo, ela se apresenta no cenário brasileiro?
O Brasil é um dos países mais desenvolvidos do planeta em digitalização do cotidiano, não apenas de gestão interna, mas também de atenção aos consumidores. Qualquer um de vocês hoje entra no site de uma empresa aérea e você tem acesso a todos os serviços e informações que você precisa ter. Basta você imaginar qual é o percentual de consumidores que há 20 anos atrás, para comprar um bilhete, ia numa agência, numa operadora fisicamente se deslocar, e qual é o percentual que hoje sai de casa para comprar bilhete de avião. Hoje é ínfimo. Imagino, vocês duas devem ser testemunhas, se voaram uma vez nos últimos 2-3 anos, compraram o bilhete dentro de casa no seu próprio computador, tá certo? E não apenas o grau de integração que nós temos com o mundo digital é altíssimo, como ele é bastante evoluído em relação à experiência de voo que você teria em outros, pelo menos, 130 países que estão atrás da gente nesse sentido.
Bom, então é isso, gente. Por aqui nós já vamos pousando. Obrigada por voar conosco e uma obrigada especial ao professor Eduardo Stanovics e Thiago Alice. Não percam os próximos podcasts e até a próxima!